Muito obrigado. Cumprimento o senhor presidente dos trabalhos, senador Jorge Viana, do nosso valoroso estado do Acre, senador Armando Monteiro, senadora Fátima, senador José Medeiros, senador Humberto Costa, enfim, senhoras senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O que eu quero dizer hoje aqui, senhor presidente, é que nesta avalanche de denúncias de corrupção reveladas quase que diariamente pela Operação Lava Jato, cabe aqui um alerta importante, oportuno, a esta Casa e ao governo. Só para contextualizar, nesta fala aqui da tribuna, nunca é demais lembrar a importância dessa operação para o novo momento de combate à corrupção no Brasil. A sistemática corrupção que ocorre neste país há décadas. Então é sempre oportuno atualizar os dados, e é o que faço rapidamente. Até agora foram 1.434 procedimentos instaurados, 775 buscas e apreensões, 210 conduções coercitivas, 95 prisões preventivas, 104 prisões temporárias, 6 prisões em flagrante. Além disso, 183 pedidos de cooperação internacional, sendo 130 pedidos ativos para 33 países e 53 pedidos passivos com 24 países. Os crimes denunciados envolvem pagamentos de propina de cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Por meio de acordo de colaboração, já foram alvo de recuperação. Esse é um dado que faço questão de se sublinhar bem, porque o que as pessoas mais reclamam por esse Brasil lá fora, mas e o dinheiro que foi levado, será que volta? Então eu quero dizer que já foram recuperados, ao longo desses últimos 3 anos, 6 bilhões e 400 milhões de reais. Por meio de acordos de colaboração, já foram alvo de recuperação de 10 bilhões, retifico, 10 bilhões é a recuperação, 10 bilhões e 300 milhões, sendo que 756 milhões objeto de repatriação e 3,2 bilhões em bens de réus, bens que estão bloqueados. Apesar desse número, a sua manutenção é alvo de críticas cada vez mais intensas. Alguns que não escondem o incômodo com o avanço da Lava Jato. Alegam que ela está acabando com as empresas, além de destroçar de uma vez por todas a imagem internacional do Brasil. Mas isso é uma falácia que esconde outras motivações. O fato é que a atuação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato tem sido destaque internacional. Vale lembrar que venceu o Prêmio Anticorrupção da Transparência Internacional em 2016. Considerando a operação um exemplo para o mundo. Peço a Vossa Excelência, senador, que marque o meu tempo, que me parece que não foi marcado. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Aliás, consta que o presidente da ONG Transparência Internacional, José Ugas, assinará um acordo de cooperação entre a entidade e o Conselho Nacional de Justiça, a convite da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Isto mostra que o avanço da Lava Jato melhora e muito a imagem do Brasil no exterior. Então, senhores senadores, apesar de todas estas constatações positivas, é preocupante que persistam indícios de manobras explícitas ou subterrâneas para deter o avanço da Lava Jato. E mais preocupante ainda quando vemos que algumas dessas ações podem estar partindo do próprio governo. Há alguns dias, por exemplo, a imprensa divulgou que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e a Superintendência da Polícia Federal do Paraná perdeu um terço das verbas necessárias para sua manutenção. Ora, isto não se justifica. Justamente a Lava Jato, que recebe o aplauso unânime dos cidadãos de bem no Brasil, não é crível que estejam cortando verbas para esta operação. O Ministério da Justiça reduziu as verbas destes órgãos a 20 milhões e 500 mil reais contra os 29 milhões a eles destinados em 2016. Isto é, enfatizando bem, senhores telespectadores que nos acompanham, no ano passado, para a operação em Curitiba, 29 milhões. Neste ano, 20 milhões. 9 milhões de corte. Além da redução, ainda houve o contingenciamento de 44% da verba destinada. Com isto, haverá dificuldade para pagar diárias, fazer diligências e outras ações necessárias à continuidade da operação, asfixiando financeiramente seus trabalhos. Por isso é forçoso indagar a quem interessa isso. Também vamos e vemos com desconfiança a manifestação do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que em entrevistas afirmou que não sabe se manterá a atual diretoria-geral da Polícia Federal. Ora, senhor Torquato, o senhor tem todas as razões para manter, porque a direção da Polícia Federal vem trabalhando muito bem. Ou será que o senhor quer uma direção da Polícia Federal que trabalhe mal para o interesse brasileiro? Não é crível? Apesar de ser de sua competência essas alterações, tais tratativas são inconvenientes no momento, para dizer pouco, em que as investigações chegam diretamente até o presidente da República. Aliás, o ideal seria que esses órgãos tivessem autonomia total para suas ações. Seria uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. O fato é que a repentina mudança no Ministério da Justiça soa casuística no meio político e também entre os investigadores da Lava Jato. Por isso é urgente que o novo ministro se comprometa publicamente com a manutenção das condições para que a Lava Jato continue o seu trabalho. Qualquer atitude diferente disso será vista pela sociedade brasileira como uma interferência indevida do governo no curso das investigações. Por outro lado, devemos também fazer a nossa parte como legisladores e fiscalizadores. Nesse sentido, o Congresso Nacional deve se empenhar na aprovação de matérias que vão ao encontro dessas contingências. Aqui, por exemplo, estamos por votar a extinção do foro privilegiado, que tinha o objetivo de proteger a função exercida, mas acabou por se tornar um privilégio injustificado para mais de 30 mil autoridades que hoje gozam desta condição. A quem interessa isso? Diante da leniência do Congresso em legislar acabando com o foro privilegiado, o tema acabou por chegar ao Supremo Tribunal Federal, que deve começar a discutir exatamente na sessão de hoje a restrição ao foro privilegiado para deputados federais e senadores. Lá, a tese em discussão é que os detentores de foro privilegiado somente devem responder a processos criminais no Supremo se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato, a competência para julgamento será da primeira instância da Justiça. Onde está, por exemplo, a atuação do Congresso, especificamente do Senado, que paralisou a análise do PLC 27/2017, o PLC 27/2017, que trata das 10 medidas contra a corrupção? Mesmo sendo subscrito por milhões de brasileiros, esta casa segue silente e inerte para agilizar sua tramitação, que até hoje não tem sequer relator designado na Comissão de Constituição e Justiça. A quem interessa que isso não prospere? Tenho aqui também, senhores senadores, um projeto, o PLS número 7/2016, que acaba com o sigilo das operações do BNDES. Ora, diante do descalabro mostrado na delação de Joesley Batista e também de tantas outras evidências ao longo das últimas semanas, esse projeto deveria ser um dos itens a serem apreciados com urgência por essa casa, conforme requerimento juntamente com os líderes de alguns dias. Mas a votação do requerimento se posterga indefinidamente. A quem interessa que esses fatos em relação ao BNDES continuem sendo escondidos? Encaminhando a conclusão, senhor presidente, não podemos retroceder nos avanços já obtidos e que colocam o Brasil entre os países com legislações mais modernas no combate à corrupção. O nosso arcabouço legal tem permitido que as autoridades envolvidas na persecução penal cheguem às profundezas dos esquemas criminosos que vêm ocorrendo há muitos anos, envolvendo agentes públicos, políticos e empresários. A nós, como representantes da sociedade, nos cabe a defesa intransigente desses institutos. E da mesma forma, temos de continuar aperfeiçoando a nossa legislação, para seguirmos nesse processo saudável de depuração e de resgate da moralidade com o trato da coisa pública. Só que, para esse propósito, precisamos de muito mais agilidade e, no mínimo, mais boa vontade política. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.